Nova Manhã.
Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glórias a Deus. Aqui o Eli Luiz Pavuna já colocou aqui um texto para nós, um texto de sobre a volta de Jesus. Olha que coisa, não é? Eu não falei nada para ninguém. Aqui eu vou abrir a Bíblia também. E há um texto que fala sobre também a volta de Jesus. Olha que coisa, hein? É coincidência isso? Não, porque Deus quer falar isso conosco esse dia. Deus quer falar poderosamente na minha e na tua vida. Sem mais demora, vamos abrir a Bíblia. Abre a tua Bíblia. Mesmo que ela esteja longe de você agora, vai lá, vai no cômodo, pega a tua Bíblia. Né? Agora tem Bíblias de várias cores, tem Bíblia rosa, tem Bíblia azul, tem Bíblia vermelha, tem Bíblia com letra gigante, Bíblia Nova Versão Internacional, na linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, tem versões que facilitam a nossa compreensão, Bíblias com marcações. Eu digo que Bíblia boa é Bíblia surrada. Eu digo que Bíblia boa é Bíblia que está marcada com lágrimas, Bíblia que está marcada com choro, Bíblia que está marcada as passagens, porque nós vamos meditando, ruminando naquilo que Deus tem para nós. Apocalipse capítulo 22, Apocalipse, olha, hein? Apocalipse capítulo 22, do verso 14 em diante. Apocalipse para mim é um dos livros mais esperançosos. Muita gente lê Apocalipse e fica com medo. Muita gente lê Apocalipse e fica: ai, é a besta que sai do mar, é a besta que sai do abismo, a besta que sai. Aí fica: meu Deus, Apocalipse. Mas eu, quando leio Apocalipse, eu fico feliz. Quando eu leio Apocalipse, eu fico com um coração alegre, porque me dá tanta esperança, me traz tanto conforto para a minha alma. Oh, glórias a Deus! Essa palavra, irmãos, é uma palavra de conforto nesse dia. Apocalipse, capítulo 22, do verso 14 em diante. Do verso 14 em diante, diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Oh, glórias a Deus, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará sobreviver a ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós hoje e sempre. Amém e amém. Nós demos aqui o último capítulo de Apocalipse. Nós encerramos aqui, né? É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse escrito por João na ilha de Patmos, no ano 90 depois de Cristo. João, que estava ali preso numa ilha, aonde muitos homens criminosos eram colocados ali, homens que cometeram crimes hediondos, homens que eram contra o Império de Roma, homens que matavam, homens guerrilheiros, terríveis, assassinos. E João, o que João fez? O que João fez para parar na ilha de Patmos? O que ele fez, gente? Ele pregou o evangelho. Ele simplesmente pregou a palavra. Ele propagou a mensagem do evangelho de Cristo Jesus. Esse foi o seu crime. Ele foi colocado naquela ilha. Imagina só. Você que... discípulo de Jesus. Andou com Jesus 3 anos e meio. Viu seus milagres. Viu Jesus andando sobre as águas. Você viu a transfiguração. Porque João estava lá. Pedro, Tiago e João estavam lá. Aos pés de Jesus. Vendo a transfiguração. Não foi assim? João, que era amigo de Jesus. Amigo. Ele mesmo disse. João, o discípulo a quem Jesus amava. Se fosse eu que tivesse escrito. Eu colocaria também o Filipe. O discípulo a quem Jesus amava. Mas João tinha intimidade com Jesus. João estava mais perto de Jesus. João esteve lado a lado. Tanto que Pedro pergunta na última ceia. Ô João, pergunta para Jesus aí. Quem é esse aí que... do que ele está falando. Pergunta para ele. Quem será o traidor? Perceba, João tem uma história com Jesus. João não caiu de gaiato. João tem uma história. João, ele teve vida com Deus, intimidade com Cristo, vida com Cristo. Pessoas foram a Jesus através do testemunho de João. João, que cuidou de Maria, porque foi esse o pedido que Jesus fez. João, eis aí agora a tua mãe. E mulher, eis aí agora o teu filho. Cuida dela, por favor. Agora você vai se encarregar dela, você vai cuidar dela. Olha o privilégio que João teve de poder cuidar, né, de Maria, que nós temos respeito, mas que nós sabemos também que foi uma pessoa normal, comum, mas foi uma pessoa que serviu a Deus, temia a Deus. Mas tem alguns que acreditam que ela está intercedendo, que ela ajuda, né, a quarta pessoa da Trindade. Não, isso nós não cremos, não acreditamos. Acreditamos sim que ela foi uma mulher que temia ao Senhor, valorosa nos seus dias, assim como foi Esther, assim como foi Ana, assim como foram as mulheres piedosas da Bíblia, mas só até aí. Só até aí, respeitamos a história, mas vamos até onde a Bíblia nos diz para ir. E então João cuida dela. Possivelmente ele cuida dela. A leva para Éfeso, porque João foi pastor da igreja em Éfeso. Tempos mais tarde, possivelmente depois da morte de Maria, ele, pregando o evangelho, o imperador ficou com raiva de João, porque ele estava... para o império, João estava fazendo uma balbúrdia. Para o império, João estava tumultuando as coisas. E diz a história, isso aqui não está na Bíblia, isso é algo extra bíblico, historicamente falando. Colocaram João e disseram: João, você quer continuar adorando esse Deus? João falou: claro que eu vou, não vou parar. Eu não vou parar de seguir esse Deus, não vou parar de falar do nome dele. Tá bom, João, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar você aqui no óleo fervendo. Aí colocaram João no óleo fervendo, achando que ele ia queimar, achando que ele ia morrer. Mas diz a história que nada aconteceu com João. Para ele ali era uma água morna, para ele nada aconteceu. Aleluia, glórias a Deus. E aí, vendo que ele não morria, jogaram ele na ilha de Patmos junto com os criminosos, para os homens impiedosos, terríveis. E João ficou lá, na ilha de Patmos. Agora imagina você naquela ilha. Você que andou com Jesus, viveu com Jesus. E agora, como um criminoso em uma ilha. Meu Deus, em que coisa. Mas a este homem que estava em uma ilha, aparentemente esquecido. Foi ali que Deus revelou para a humanidade os seus propósitos para os fins dos tempos. Jesus dá um presente para João. Oh, aleluia. Jesus deu um presente para João. Assim, João não era amigo de Jesus, amigo, apóstolo, um emissário de Cristo, a quem Jesus amava, e Jesus o amava tanto que o escolheu para mostrar as últimas coisas, mostrar o fim dos tempos para João. João é levado aos lugares celestiais e agora vê, não Jesus mais como um homem, como o servo sofredor, mas agora o enxerga brilhante como o sol, mais forte que o sol do meio-dia. Seu corpo reluzindo, olhos como chamas de fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, aleluia, na sua coxa escrito Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Agora, ele está vendo o Cristo ressurreto, o Cristo triunfante. Aquele que entrou pelos portais eternos. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. E João vê. E João viu. Tem a canção que diz, né? João viu. João viu a Cidade Santa. João viu seu amigo, seu mestre Jesus, aleluia! E diz a Bíblia que quando João viu, João caiu como morto. Claro que caiu como morto. Ele estava vendo a resplandecente estrela da manhã. Ele estava vendo ali o Alfa e o Ômega. Ele estava vendo ali o Todo-Poderoso. Um homem mortal, João, com limitações. Agora, diante dele, irmãos, diante de João, o Rei dos Reis, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a profundidade do livro de Apocalipse? João vendo as coisas que ele viu, João vendo cenas do futuro, dos dias de hoje, ele foi transportado. Hoje os cientistas, eles querem fazer uma máquina do tempo. Isso você assistiu em filmes, né? O filme clássico De Volta para o Futuro, The Back to the Future. Você, né, você voltando para o passado, indo para o futuro, mexendo com a história. Os homens são fascinados por isso. Mas João não precisou de máquina do tempo, João não precisou de construir uma máquina, qualquer outra coisa, um mecanismo. João era amigo de Jesus. Amigo, aleluia, apóstolo. Assim como nós somos pequeninos, Deus nos mostra coisas que o homem natural não é capaz de saber. Aleluia. Que o homem natural não é capaz de imaginar. Oh, glória a Deus. João foi transportado para os dias que nós estamos vivendo. E agora imagina João tendo que descrever as coisas da forma como ele conhecia. Imagina João vendo coisas do dia de hoje. Que... Imagina João vendo um avião, um helicóptero, vendo bombas atômicas, vendo exércitos. E ele tendo que explicar da maneira que ele entendia, que ele compreendia. João teve o privilégio de poder ver a redenção da humanidade. Oh, glória a Deus. E agora entramos. Agora que eu dei. Foi a introdução, irmãos. Isso aqui é a introdução de Apocalipse. Apocalipse é para mexer com a gente. É para mexer com a tua vida. É para mexer com a gente, com o nosso coração. É o livro da esperança. Para o mundo é o livro do desespero. Para o mundo é o livro da catástrofe. O mundo que fica falando em Nostradamus, que fica falando em profecias, né? O History Channel, que fica falando das coisas que vão acontecer, das teorias, conspirações. Mas o Apocalipse, ele é direto. O Apocalipse, ele fala. Claro que tem coisas que são difíceis de entender, mas o Apocalipse deixa algo claro. Que no fim dos tempos, as coisas ficariam complicadas. que no fim dos tempos haveria apostasia, que no fim dos tempos governos se levantariam, um falso messias se levantaria para confundir, a besta se levantaria, governos se levantariam, mas que serão destronados pelo poder do Cordeiro de Deus, Jesus. Oh, meu Deus, agora vamos aqui em Apocalipse 22, vamos para o texto. O que nos ensina do verso 14 em diante, irmãos, agora segura o cinto aí. Segura, você que está aí ó, no aplicativo me ouvindo, agora segura. Vamos agora ver essa cena que João viu. Venha comigo, eu quero te convidar para você vir comigo. Com os olhos da fé. Bem-aventurado, eu amo essa palavra, bem-aventurado. Você sabe o que é bem-aventurado? Aventurado é feliz. Feliz. Bem-aventurado é mais que feliz. Eita glória. Mais que feliz aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. É. Aqui não está dizendo mais que feliz aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm posses, aqueles que têm dons, aqueles que têm oratória, aqueles que têm cargos. Não. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavam. Não está dizendo lavaram as suas vestes, vão lavar as suas vestes. Lavam por quê? Porque você lava as suas vestes ontem, você lava as suas vestes hoje e você lavará as suas vestes amanhã. Porque o sangue do Cordeiro não é um sangue parado. Não é um sangue que parou, não. O sangue do Cordeiro, ele continua fluindo da cruz até os dias de hoje. Ele continua fluindo na minha vida, na tua vida. E esse sangue está nos lavando. Esse sangue está nos purificando. Esse sangue está em nossas vidas. Aleluia! Oh, sangue de Deus, sangue poderoso do seu Filho Jesus. Mas por que nós temos que lavar nossas vestes todos os dias? Porque nós vamos entrar pelas portas da cidade. Irmãos, se tem porta, porque a cidade tem muro. Concorda comigo? Se tem porta, porque a cidade tem muro. E perceba o seguinte, que eu vou falar aqui. Tem gente que está tentando entrar na cidade santa pulando o muro, entrando pela janela. Tem gente tentando usar corda, usar drone, usar ferramentas, não é? Tem gente fazendo um monte de coisa para tentar entrar na cidade santa. E aí? Vamos conseguir entrar? Quem tenta pular o muro, meu irmão? Sabe como é recebido? É lançado fora. É que nem você ver um ladrão tentando pular o seu muro, você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando ele pular o muro? Você vai acionar mecanismos para expulsar ele dali, não vai? Vai ligar para a polícia, vai fazer alguma coisa, não vai? É a mesma coisa, tem gente que tá tentando entrar pelo muro, pela janela, tentando quebrar o muro, não adianta fazer isso. Porque só vai entrar pelas portas aqueles que são lavados no sangue. Que tem as suas vidas lavadas no Cordeiro de Deus. Aleluia! E que linda cidade. Oh, meu Deus, que linda cidade. E não adianta. Não adianta, porque quem vai ficar de fora? Os cães. Os feiticeiros. Os que se prostituem. Os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ah, pastor, mas me ensinaram que Jesus, ele quer a gente assim mesmo, o pastor. Não preciso mudar, não. Não preciso mudar minha vida, não. Não. Tá bom assim mesmo. O que Jesus tá vendo é o meu coraçãozinho. O que ele tá vendo é, ele não tá tentando pra aquilo que eu faço, deixo de fazer. Ele quer assim mesmo, tá bom. Será? Aqui a Bíblia tá clara, tem um critério. Tem um critério para poder entrar. Não é de qualquer forma, não. Não é assim, não, irmãos. Tem critério. Não entra qualquer um na tua casa. Olhe bem aqui, ó. Ficarão de fora os cães. Mas que cão, pastor? Não, você não vai entrar cachorro, é isso? Não entendi. Não é isso que o texto está falando, não, irmãos. Não é isso. Não tá dizendo isso no texto. Porque tem gente que lê literalmente, né? Ah, não, só não vai entrar cachorro, não vai entrar jacaré, não vai entrar periquito, não vai entrar animais. Não é isso que o texto está falando, não, irmãos. Aqui é uma expressão. Ficarão de fora os cães. Que cães é esse, pastor? Me ensina aí. Que cão é esse que o texto está dizendo? Me ensina aí, pastor, porque eu tô achando que é cachorro, é animal. Eu vou ler aqui numa forma que você vai entender. Mas ficarão de fora da cidade os que cometem pecados nojentos. Misericórdia, hein? Não é aquele que... Não é aqueles pecados por acidente, não. É porque nós também pecamos, erramos. Nós erramos quando nós falamos algo que ofendemos. É aquele pecado que não é premeditado, que sem querer cometemos, e ô Senhor, perdão, pai, eu errei, eu falei, né, ofendi meu irmão sem querer, eu acabei pisando no calo dele, pisei no pé dele. Não é isso. Um pensamento que vem e nós repreendemos, não é isso. Mas pecados nojentos, pecados premeditados, pessoas que vivem em pecados, pessoas que sabem que estão pecando e estão, ah, tá tudo tranquilo. É que nem um famoso aí, né? Um famoso. Na verdade era uma famosa que agora se acha famoso. Estou entendendo o que eu tô falando, né? A Tammy Gretchen, né? Acho que é a Tammy Gretchen, não sei, filha da Gretchen. Né? Que era mulher, agora se acha homem. E agora se batizou. E acho que tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. Não. E ainda falou, não, porque nós entendemos que é um processo, é um tempo. Meu Deus. Olha o tempo que nós estamos vivendo, irmão. São pessoas que estão nem aí. Nem aí para a palavra. Olha isso aqui, ó. Que cometem pecados nojentos. Deus, olha, dá nojo. Dá vontade de vomitar. Dá vontade de cuspir, lançar fora. É disso que o texto está falando. Os feiticeiros. Os feiticeiros, tá aqui. Aí você fala, ah, pastor, mas aqui tá tranquilo que eu não sou feiticeiro. Eu não faço essas coisas pra pôr o pastor de feitiçaria, eu não mexo com essa dor, tô fora. Mas aqui a Bíblia diz que aqueles que dividem, aqueles que fazem coisas contra os irmãos, estão cometendo o mesmo pecado de feitiçaria. Olha que coisa grave que a Bíblia fala. Aqueles que promovem divisões, aqueles que promovem coisas contra os irmãos, cometem pecado de feitiçaria. Misericórdia, irmão. Quantas pessoas que têm promovido divisões, promovido coisas... Eu desafio você que está me ouvindo pelo aplicativo agora, você aí. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão me ouvindo e me vendo aqui... Já vivenciaram uma divisão. Já viveram uma divisão. Já viram alguém fazendo uma divisão e é horrível. Igreja se dividindo. Membros se dividindo entre opiniões. E ao invés de resolver conversando, resolver o que Mateus capítulo 18 nos ensina, vai lá e conversa com teu irmão. Não, é divisão. Porfias. Irmãos contra irmãos. Cada um querendo passar por cima do outro. Meu Deus do céu. Cometendo um pecado de feitiçaria. Pecados terríveis aos olhos de Deus. Mas aqui, continua. Os imorais. Imoralidade, irmão. Imoralidade. E sabe o que é pior? Muitos estão cometendo imoralidade, né? Na rua, não. estão cometendo imoralidades nas redes sociais. Como tá fácil ser imoral hoje em dia, hein? Irmãos, eu estava... Todo dia à noite, eu e minha filha e minha esposa sentamos juntos e assistimos alguma coisa. E nós ontem, né, à noite, colocamos em um canal aberto e eu fiquei assim com o olho arregalado no momento do intervalo comercial. Irmão, sem brincadeira, era só gente indecente nos comerciais. Era só imoralidade. Aí eu olhei e falei, eu virei o rosto e falei, amor, você tá vendo isso que eu tô vendo? Aí minha esposa, eu tô vendo. Olha o que tá acontecendo. As pessoas hoje, a nossa geração, ela vai crescendo com essa informação. Ela vai crescendo com isso na cabeça. Olha, é normal, ué. A propaganda mostra que é normal. As emissoras mostram que é normal. As redes sociais mostram que é normal. Então também é normal, ué. Andar nu é normal, você andar com roupas decotadas é normal, você andar com a roupa apertadinha é normal. Você ir na praia indecente é normal, poxa, é normal, né? Porque na praia é lugar diferente, na praia tá valendo, na praia não tem problema, não. Quantos irmãos e irmãs que eu vejo que na rua, em casa, na igreja, são mão de ferro, mão de aço, não é? Tudo é pecado, tudo não pode. Aí chega na praia, pode. Aí chega comigo e fala, não, pastor, porque na praia é ambiente pra isso. É ambiente pra isso? Você acha que Jesus ia andar indecente na praia, em qualquer lugar que ele fosse? Me responda, você que tá aí do outro lado, você que está me ouvindo. Você acha que Jesus ia andar indecente em qualquer lugar? Jesus viveu essa terra integramente, nunca viveu indecente. E ele quer isso de nós. Paulo falou, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar o exemplo de Cristo. Ah, pastor, mas é na rede social, eu tô postando pra ganhar like aqui, eu tô postando. Quantas postagens eu vejo, não só de mulheres, de homens também, fazendo pose sensual e colocando o versículo bíblico. Misericórdia, eu tô falando sério. Vocês já viram isso já, eu tenho certeza. Não tô doido. Não tô cego, poxa. Eu tô vendo, eu tô enxergando. Aí vem com... Ah não, pastor, mas é o meu jeitinho. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de ser assim. Ei, abre o olho. Vem com conversa fiada pra cima de mim. É o jeito dele, pastor. É o jeito dela, pastor. É assim mesmo. Não tem maldade não, pastor. Inocente. Tem maldade não, né? Sei bem. Vem pra cima de Moá. Não. Melhor eu me conter um pouco aqui. Melhor, meu Deus, tu tem que tomar remédio pra pressão, Senhor. Meu Jesus amado, me ajuda, Deus. Os assassinos... Aí você também diz, ah não, mas eu não assassinei, nunca matei ninguém, pastor, tô fora também. Jesus disse, ó, aquele que... E cometeu algo contra o seu irmão aí, ó, homicida, já matou, é um pecado, é o mesmo. É o mesmo de matar, é o mesmo de assassinar. Quantas pessoas que nós estamos fazendo isso, estamos assassinando vidas, matando vidas. Porque estamos com birra, estamos com situações mal resolvidas. A nossa parte nós temos que fazer de liberar perdão. Nossa parte nós precisamos fazer de liberar as pessoas. Ó, se você tá mal comigo, amém, mas eu aqui, ó, tô te liberando, tá perdoado. Se você tem algo contra mim, tudo bem, mas eu tenho nada, não quero ficar livre diante de Deus, para que quando a trombeta tocar, eu seja levado e viver com o meu Cristo para todo sempre. Os que adoram ídolos. Adoram ídolos. Aí você fala, ah, mas eu não adoro ídolo não. Eu sou crente. Crente não adora ídolo. Crente não adora imagem. Mas tem gente adorando cantor. Tem gente adorando influenciadores no YouTube, tem gente adorando Instagram, Facebook, Twitter, tem gente adorando celular, tem gente adorando dinheiro, bolsa, carteira, o cartão de crédito com limite grande, né? Ah, não, pastor, mas a ídolo é só imagem, não. Ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de honra de Deus. O que está tirando o lugar de Deus na sua vida? Tem algo tirando o lugar de Deus na sua vida? Abra teu olho, hein? Que possamos abrir nossos olhos. Os que gostam de mentir por palavras e ações. Estou lendo aqui numa outra versão já, hein? Que gostam de mentir por palavras e ações. Que ama e comete a mentira. A pessoa tem prazer em mentir, tem prazer em premeditar a mentira. Olha que absurdo. Meu Deus, hein? Ô, Pai, nos ajuda, Pai. Nunca vi tanto crente 171 purinho, hein? Tem crente aí que só Deus. Só história. Só história. Na tua frente fala que fez mil coisas. Mas quando a gente vai ver, vai perguntar pros amigos, né? Pra quem tava perto, pastor? Não, pastor, isso aconteceu, não. Não, pastor, ele falou isso pro senhor? Fulano falou. Não é possível. Fulano falou isso pro senhor? Pastor, não foi bem assim, não, pastor. Essa história tá mal contada. De má nossa vida. Aí vamos descobrindo, vamos tentando dar um voto de confiança. E quando vai ver no final da história, era a razão. Mas eu aqui não quero ficar me atentando aos pecados aqui, né? Já falamos aqui um pouquinho. Vamos falar das coisas boas também, né? A gente falou, já falamos aqui do pecado. Já falamos, não falamos? E o que o João continuou vendo aqui? Oh, Deus. Aí diz aqui no verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para confirmar, testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, irmão, isso é lindo, irmão. Olha o convite que Jesus está fazendo para você que está agora me ouvindo. Jesus está fazendo um convite para você. Oh, Deus. Só de falar eu já fico feliz. Eu fico só de visualizar o texto. Eu já estou sentindo a presença do Senhor Jesus. Olhe bem. E o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito e a esposa dizem: vem. Você está ouvindo Jesus te chamando? Você ouviu Jesus te chamar? Vem. Ele está te convidando hoje, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Irmãos, eu estou com sede de Deus. Está com sede de Deus esse dia? Está com sede de Deus? Está com sede? Você quer alimento? Você está sentindo a tua alma vazia? Você está sentindo o teu coração vazio? Você está se sentindo distante de Deus? Ele está te convidando, venha cá, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O mesmo convite que Jesus fez para a mulher samaritana, fonte de água viva. Aleluia. Está com sede, está com vazio na alma? Tá inquieto? Venha de graça. Ô, pastor, então não tenho que fazer algo miraculoso, não tenho que andar mil quilômetros, não tenho que pular de um pé só, eu não tenho que fazer a fogueira santa de Israel, eu não tenho que pegar um lenço ungido, uma vassoura ungida, eu não tenho que pegar uma rosa, não sei lá das quantas. Não! De graça! Ah, pastor, não tem que fazer um voto, um voto de R$1.000, um voto de R$500, um voto para enviar para alguém? Não! É de graça. Oh, aleluia! É de graça! Meu Deus, é difícil de entender isso, gente. É difícil de entender. De graça. É de graça. Receba isto nesse dia. Receba a alegria do Senhor. A alegria da salvação que você já não está sentindo faz tempo. A alegria de estar na presença de Deus. A alegria de louvar a Deus. A alegria de estar em comunhão. A alegria de estar junto. A alegria de bendizer. A alegria de louvar. A alegria de comungar junto, de cear junto. Oh, aleluia! Oh, meu Deus, é momento de se alegrar. É momento de estar feliz. Mas como? Bebendo da água da fonte da vida. Venha, meu amigo, venha, minha irmã, venha, meu irmão, venha. É o convite que Jesus está fazendo. Porque eu testifico, eu afirmo, eu confirmo que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele vir as pragas, misericórdia. Se alguém colocar algo aqui que não está, vai se lascar todinho. Oh, Pai, mas no verso 20 diz assim, ó. Aquele que testifica essas coisas diz. Aquele que falou tudo isso, irmãos. Olha o que ele prometeu para nós. Certamente, cedo venho. Certamente, cedo venho. Imagina só quando João ouviu isso. Ele ficou animado, irmão. Cedo venho. Será que é comigo? Será que é na minha geração? Mas a geração de João passou. Agora estamos em nossa geração, estamos em 2022. 14 de janeiro de 2022. Agora eu pergunto, quem está mais perto da volta de Jesus? João naquele tempo ou nós hoje? Cedo venho. Cedo venho. Amém, assim seja. Assim seja, ele prometeu que cedo virá. Ele diz, amém, assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Olha, ele vai vir, irmãos. Ai, meu Deus, ele vai vir, irmãos. Oh, aleluia, ele vai vir. Isso é bom, isso é maravilhoso. Ora vem por quê? Ora vem que ele enxugará do nosso olho toda lágrima. Ora vem porque não haverá mais tristeza, não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fará novo. Ora vem porque já não aguentamos mais viver nesse mundo tenebroso e sombrio. Ora vem porque não aguentamos mais viver nessas loucuras que estão acontecendo, já não aguentamos viver nesse frenesi, nessa vida corrida, já não aguentamos viver, já não suportamos mais a forma como o mundo está se dirigindo. Nós estamos clamando, nós estamos diante da face de Deus, dizendo, vem, Senhor Jesus. Os santos estão clamando, vem, Senhor Jesus. O universo está clamando, a natureza está pedindo socorro. Os elementos da terra estão clamando, estão dizendo, vem, Senhor Jesus, coloca tudo no lugar. Põe tudo no lugar, Senhor Jesus, porque está tudo bagunçado. Olha bem como está a natureza, irmão, está uma bagunça. Olha como estão as pessoas estão bagunçadas. Olha como estão as nações da terra estão uma bagunça. São pessoas revoltadas na França, na Alemanha, revoltas nos Estados Unidos, pessoas aqui no Brasil, os países estão divididos. Cada vez mais os países estão rachados, os países estão entrando em colapso financeiro, em inflação, em colapso moral. Os países estão sem nenhum grau de moralidade, estão perdendo as raízes cristãs. Estão se deixando levar por ideologias satânicas, demoníacas, luciferianas. Já são ensinos do anticristo já chegando para nós. Para os nossos filhos. Gerações rebeldes. gerações que estão profanando o nome de Deus, que estão relativizando. Veja isso, abre teu olho, irmão, veja o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Está acontecendo isso diante de nós. Oh, meu Deus, como que não conseguimos ver, irmão? Está em tudo, em qualquer lugar. Prostituição, homossexualismo, perversão sexual, pedofilia, apostasia, igrejas que só pregam o humanismo, só pregam o homem no centro de tudo. Olha o que estamos vendo. Pessoas que não suportam a verdade, pessoas que não suportam a doutrina, pessoas que não suportam estar na presença de Deus. Só querem amar o Jesus. Criaram agora um Jesus socialista, criaram um Jesus à la vontade. Criaram um Jesus segundo ideologias de homens humanas. Meu Deus. Mas nós aqui servimos ao Jesus verdadeiro, ao Jesus fiel, ao Jesus bom. E queremos encerrar no verso 21. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que graça melhor que essa? A graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, irmão do aplicativo, agora. A graça do nosso Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, do YouTube, aos irmãos do WhatsApp. Que a graça de Jesus esteja com todos nós. O amor de Deus, as bênçãos de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Vamos parar de dormir. Nós pregamos isso ontem sobre Jonas. Jonas dormiu lá no navio e foi acordado. Que o Espírito Santo nos acorde, porque estamos vivendo o apocalipse, estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem porque a terra está clamando. Estamos clamando a Deus, não aguentamos mais tantas decepções. Não aguentamos mais tantas tristezas, tanta falsidade, tanta falsa promessa não cumprida. Não aguentamos mais tudo aquilo que o mundo tem nos pressionado, tentado nos influenciar, as bandejas de Satanás cada vez mais aumentando, as bandejas do mundo cada vez mais, todos os dias, tentando nos afastar, tentando nos tirar da presença de Deus. Eu quero orar por você nesse momento, fazer uma oração nesta palavra, para que essa palavra encontre repouso, para que essa palavra encontre uma morada no teu e no meu coração neste dia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, meu Deus. Por cada vida do aplicativo que está entendendo, cada vida do YouTube e do WhatsApp que está conosco agora, Pai. Ô, Pai, nos guarda, nos proteja, nos aviva. Nos encha do teu amor, nos encha da tua presença, meu Deus. Para que possamos viver essa palavra. Viver não na parte dos cães, dos feiticeiros, mas que possamos viver o ora vem, Senhor Jesus. Possamos viver, ó Deus. Possamos viver os teus planos. Possamos esperar a tua vinda ansiosamente, porque isso é o maior evento que vai acontecer. Maior do que Olimpíadas, maior do que Copa do Mundo, maior do que qualquer outro evento humano. A tua vinda é o maior evento que a igreja pode esperar. É o maior evento que a igreja necessita. Necessita nesses dias. Se conosco, nosso Deus, que essa palavra encontre repouso em nossas almas. E nós dizemos agora, Pai, vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.